406, 87,9 MHz, canal 200, rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Havendo número legal e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária, dia 14 de outubro de 2024. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um trecho bíblico.
A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Coríntios 13, versículo 14.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. 1. Verificação de quórum. 2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna livre. 1º. Vereador Rodrigo Pivoto. 2º. Sadi Kogo. 3ª. Franciele Vero Godóis. 4º, Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. 5º, Daniel Walter Friso. 6º, José Juscelino Franco. 7º, Márcio José Monareto. 8º, Roger Carlos Encato. 3. Pauta. Leitura e discussão do projeto de lei número 72, de 8 de outubro de 2024. Altera a lei municipal número 887, de 22 de fevereiro de 2005, que cria o Conselho Municipal de Educação e da outras providências. 4. Tempo de liderança. 1º, líder dos progressistas. 2º, líder do PL. 3º, líder do PDT. Magno Juliard de Gaberti, vereador-presidente.
A ata da reunião anterior, todos receberam antecipadamente. Então, coloco a ata em discussão, coloco a ata em votação. Quem concorda, para a mesa como está, e quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passamos para a leitura das proposições apresentadas à mesa diretora.
Moção de pesar número 16 de 2024. As bancadas do PL, dos progressistas e do PDT vem por meio desta manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento de Francelino Medeiros e José Pires dos Santos. É a justa homenagem póstuma desta casa a estas pessoas que certamente deixarão saudades. Atenciosamente, Magno Juliard de Gaberti, vereador-presidente. Nova Esperança do Sul, 14 de outubro de 2024.
Passamos agora à tribuna livre. Primeiro vereador inscrito, Rodrigo Pivoto.
Senhor presidente, colega e colegas vereadores, aos funcionários da casa, ao Marlon, Danilo e ao Vanderlei Pechac aqui, vereador eleito, meus parabéns pela vitória, Vanderlei, e aos ouvintes da 87.9. E também agora a novidade aqui hoje aos ouvintes do Bota Podcast. Então, quero deixar o meu boa noite para todos. Dar os parabéns para os guris aí pela inovação na transmissão, né? Isso foi importante durante as eleições. Os vice-prefeito, prefeito, candidatos, né? Deixaram sua mensagem. Acredito que também possam ter decidido alguns votos aí, né? Então, deixar os parabéns para vocês. E muito sucesso, né, nessa caminhada de vocês aí. Eu tenho alguns pedidos aqui. Um pedido não é um pedido sobre a questão do transporte escolar. questão que o pessoal reclamou,
ou
que
estão sendo muito em cima
da hora, ou não estão sendo comunicados, principalmente para os pais dos alunos do José Benincar. Então, assim, pedir que avisem com antecedência, né, até para os pais não ficar preocupado em casa, né, sobre o horário, qualquer problema que dá, que pode dar problema no transporte, que avisem, né, que teve pais que ficaram esperando e não sabiam se os filhos já tinham chegado ou não tinham chegado, mas chegaram muito além do horário previsto, né, então, até para as famílias ficarem tranquilas, né. Hoje também recebi algumas reclamações sobre a questão da EMEI estar de feriadão. Nada contra os funcionários, né? Porque eu acho que é um direito dos funcionários também terem seus dias de folga. Mas a questão é que, como a gente recebeu muita questão sobre a EMEI na campanha, né, que o pessoal dizia que tinha que se adequar, o município teria que se adequar às empresas, né, como a gente tem mães que trabalham, né, hoje 2 dias de folga para os funcionários que têm o seu merecimento, mas as mães também com dificuldade de ter com quem deixar os filhos, né, eu acho que a gente teria que se adequar às empresas, né, ou sei lá, teria que arrumar alguma forma de não deixar as mães desassistidas. São 2 dias, tem gente que tem avós, tios, alguém para deixar, mas tem muita gente que não tem, muita gente que veio de fora, que mora aqui, não tem nenhum parentesco. Então, se faltar, corre o risco de perder a cesta básica, perder, então sai um custo alto para essas pessoas, né? Então, é um pedido que, quando acontecer esse tipo de situação, que organize um jeito de não deixar as mães desassistidas, né? Então, é um pedido das mães, não é um pedido do vereador, que eu sempre digo, quando a gente vem aqui, a gente não vem para fazer pedido para a gente, é para a população. Então, isso é um pedido que seja que organize melhor quando houver mais feriadão desse tipo. Era isso, senhor presidente, agradeço a atenção de todos.
Próximo vereador, Sadi Kogo.
Senhor presidente, senhor vereador, senhores vereadores, ao pessoal que nós está assistindo aí, eu quero aqui lembrar e fazer um comunicado, assim, que a gente estava sem usar a tribuna, e agora eu quero dizer aqui que a gente vai divulgar o trabalho que a Secretaria de Agricultura e Obras estão fazendo aí. Eles começaram aqui hoje, Bando Capão Grande aqui. Foi feita toda aquela estrada, mas ela ficou onde baixou, então eles estão patrolando de novo hoje aí, e roleando. Estão concluindo algumas entradas de lavoura ainda. Até eu sugeria para o secretário e falei para ele, conhecimento de vocês, acho lá adiante, quase na divisa lá, sempre tem água na estrada que ele coloca vai colocar um bueiro ali, lá na divisa, quase perto do... numa baixada, a gente, nessas andanças na política, a gente viu, e hoje nós temos que tirar as águas da estrada para se nós queremos ter a estrada boa. Então, essa semana, se o tempo colaborar, vai ser feito ali. Vai ser feito um mataburro na divisa, ali no Rincão do Ouro, na estrada que vai para o Joel de Levate, é o único lugar, acho que tinha uma porteira ainda para poder chegar na propriedade. Vai ser colocado um mataburro ali, para quem conhece ali, é de grande necessidade, porque é poucos lugares que tem porteira, né? E a patrulha agrícola está passando calcário, é um calcário que veio, está sendo passado e gradeando e plantando pastagem de verão as máquinas da patrulha agrícola ali. No momento era isso, senhor presidente, e devolvo a palavra mesmo.
Próxima vereadora, Franciele Vieira Godoy. Getúlio Cristiano de Bassa Brasil.
Muito boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos visita hoje nessa casa, pessoal que trabalha aqui conosco. Boa noite também àqueles pessoal que está nos ouvindo em casa e também nos assistindo agora através do Bota. Eu gostaria de ser bem breve, fazer dois pedidos de providências, que já foram, na verdade, feitos, mas não foram atendidos ainda, que é sobre a quadra do bairro Vida Nova. Mais uma vez eu fui cobrado, então eu queria deixar esse pedido de providência. E sobre a parada de ônibus também naquele bairro lá, no bairro Vida Nova, que já foi feito o pedido, já foi solicitado, inclusive aqui nessa tribuna, e não foi realizado, e a gente precisa agilizar essas coisas para o pessoal do bairro lá, que está nos cobrando. Também gostaria de deixar um abraço para o meu pai, o seu Calixto Brasil, que hoje está completando seus 91 anos de idade. Deixar um abraço para eles e para toda a família. Seria isso, senhor presidente, eu agradeço a oportunidade.
Próximo vereador, Daniel Walter Frizo. José Juscelino Franco.
Excelentíssimo senhor presidente, colega e colegas vereadores, a plateia aqui presente, nossos cumprimentos, aos ouvintes da 87.9, que sempre nos acompanham na transmissão, nossa saudação especial, ao pessoal da imprensa aqui presente também nos dirigimos a nossa saudação. Senhor presidente, eu gostaria de usar rapidamente a tribuna para fazer um convite para o dia 19, agora, sábado, a partir das 15 horas na praça, as comemorações ao Dia da Criança. Toda a comunidade convidada a prestigiar, a participar, especialmente as crianças, com muitas brincadeiras, distribuição de cachorro-quente, os brinquedos infláveis, enfim. Pintura de rosto, enfim, é uma série de atividades que a Secretaria disponibiliza para as nossas crianças. Então eu gostaria de convidar todo mundo a prestigiar e a participar deste evento. Portanto, sábado. Também gostaria de acrescentar algumas informações com relação ao questionamento do vereador Rodrigo com relação ao não funcionamento da EMEI, hoje e amanhã. É bom informar e é bom esclarecer para a comunidade que está ouvindo que as escolas elaboram o seu calendário no início do ano e todos os pais recebem essas informações. Os feriados, quando a escola estará ou não funcionando, todos os pais receberam este comunicado e todos eles sabiam desse feriado. Portanto, amanhã, dia 15, dia do professor. O dia de hoje foi trocado pelo dia 28, que é dia do funcionário público. Aí quando a gente questiona se é direito, o que nós vamos fazer? Vamos mudar o quê? É difícil, né? Então, eu acho que a escola, a EMEI, a direção, a secretaria, ela se anteve com a informação, passou no início do ano para todos os pais, vereador. Estou lhe informando, não estou aqui para faltar com a verdade. E essa informação é aquilo que está valendo e aquilo que a gente está colocando para a comunidade aqui presente. Agora, importante também nós ressaltar que os funcionários, que os professores, também têm o direito de tirar esse dia. Agora, bom seria oferecermos, então, uma sugestão, o que fazer. Porque se nós falarmos em termos de se adequar às empresas, mais que a nossa administração fez, impossível, porque conseguimos a colônia de férias para a época das férias. Para não tirar o direito do funcionário público ter o seu direito de férias, os professores, enfim. Então, nessa questão, eu acho que a gente é uma matéria interessante para se discutir, mas a gente tem que apresentar, então, uma outra proposta, um outro caminho, fazer um encaminhamento E eu acho que é um encaminhamento que não é uma coisa assim de uma hora para outra. Mas só para esclarecer que essa situação, ela aconteceu dessa maneira, foi divulgado, os pais sabem de que esse feriado ia ser assim, para que o pessoal pudesse se organizar. Era isso, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Próximo, o vereador Márcio José Minareto. Rogério Carlos Vencato. Agora passaremos para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 72, de 8 de outubro de 2024.
Justificativa ao projeto de lei número 72, de 8 de outubro de 2024. Altera a lei municipal número 887, de 22 de fevereiro de 2005, que cria o Conselho Municipal de Educação e da outras providências. Exposição de motivos. Senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, encaminhamos a este poder legislativo e aos demais parlamentares desta casa o presente projeto de lei que visa alterar a lei municipal número 887, de 22 de fevereiro de 2005, nos seus artigos 2º e 4º. Nos termos do memorando número 2184 de 2024, em outrora, houve alteração da quantidade de representatividades no artigo 3º da Lei de Criação do Conselho Municipal de Educação, número 887 de 2005. E, no entanto, a alteração devida no texto que discorre a quantidade numérica dos membros integrantes permaneceu inalterada, ou seja, o artigo 3º reza 7 membros titulares e suas suplências. Porém, o artigo antecedente detém o valor antigo, registrado em 9. Por esse motivo, e fazendo jus à coerência do texto, esta alteração se faz necessária. No que tange a duração de mandatos, é necessário que o mandato de cada membro do Conselho Municipal de Educação tenha duração de 2 anos, sendo permitidas sucessivas reconduções, a fim de que os membros possam desempenhar de forma assertiva e contínua o trabalho que o CME, Conselho Municipal de Educação, desempenha como órgão normativo, mobilizador e fiscalizador da educação municipal. Uma das questões que impedem o pleno desenvolvimento deste colegiado está atrelada à falta de quórum às reuniões, as quais, muitas vezes, necessitam de tomada de decisões e de estudos para elaboração de documentos que estão vinculados diretamente à mantenedora do sistema educacional municipal. O serviço prestado pelos conselheiros é voluntário e se deve prezar pelos profissionais efetivos, que não haja alta rotatividade de pessoal e cada novo membro necessitar realizar estudos exaustivos para acompanhar as demandas do Conselho, muito embora o papel dos conselheiros é de grande valia e de importante relevância para a comunidade. Desta forma, considerando a justificativa apresentada, faz-se necessária a alteração à referida legislação, a fim de se adequar ao atual cenário, oportunizando assim o pleno desenvolvimento do colegiado. Pelo referido acima, roga-se pela apreciação e aprovação do presente projeto de lei por esta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 8 de outubro de 2024. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto número 72 em discussão. O projeto baixou para estudos a Comissão Permanente Única. Passamos agora para o tempo de liderança. Primeiro líder dos progressistas.
Senhor presidente, volto no tempo de liderança aqui. Primeiro, gostaria de fazer um pedido para o nosso líder do governo aí, que a gente escutava muito pedido de algumas pessoas que não têm acesso à internet, à rádio do interior, que nos comunicasse sobre alguma troca-troca, calcário, essas coisas da agricultura, que informasse nós diretamente aí, um grupo, sei lá, criasse um grupo, que às vezes até a gente não consegue acompanhar, né? Para a gente informar essas pessoas que dizem, reclamam que perdem algumas oportunidades da prefeitura, que daí eu, por exemplo, fiquei encarregado de avisar os mais distantes que me pediram isso, né? Então, isso eu gostaria que o líder do governo aí
levasse para o secretário, né? Seria uma boa até para...
Eu não ia usar a liderança, né? Mas com a fala do vereador Dutti, né? Sempre querendo distorcer os fatos. Então, em momento algum aqui eu desmereci a folga dos funcionários, dos professores, acho que é um direito. A questão de arrumar um jeito é como foi arrumada a colônia de férias, pode ser usado no mesmo sentido. Entendeu? Então, é um pedido da população, vereador. Então, não é um pedido do vereador, é pedido a reclamação das mães. O senhor nunca leva em consideração, parece que a gente está aqui sempre contra os funcionários. A sua resposta o senhor teve nas urnas, senhor vereador, na questão de sempre estar defendendo a administração a qualquer custo. Nós estamos aqui para defender o povo, vereador. Então, assim, ó, fica até chato essa fala, sempre a mesma coisa, vereador. O senhor teve a sua resposta de tanto, toda vez vindo aqui, tentando distorcer os fatos, tentando colocar os vereadores contra a população. Ninguém está contra a população, ninguém está contra a administração, vereador. Isso que eu queria deixar bem claro para todos os funcionários, os professores, ninguém é contra professor nenhum, não, nunca persegui ninguém. É um pedido das mães, vereador. Então, é essas coisas assim que acontece. Eu não estou aqui. O senhor simplesmente podia me dizer, ó, vereador, vamos achar uma maneira, vamos, mas o senhor parece que é o seu dom de vir aqui querer defender as coisas e ficar contra o povo, praticamente. Então, fica... Até peço desculpa aos ouvintes aí pelo desabafo, mas é sempre a mesma coisa. Era isso, senhor presidente.
Segundo líder do PL e terceiro líder do PDT.
Senhor presidente, colegas vereadores, retorno aqui mais uma vez para, mais uma vez, repetir aquilo que eu falei aqui, né, que os funcionários têm direito, os pais têm direito e as crianças têm direito, mas tudo isso foi acertado. Tudo isso foi feito com a discussão, com um calendário de eventos e, posteriormente, todas as famílias foram informadas via WhatsApp. Quer dizer, tudo aquilo que podia ser feito para um bom andamento dos serviços foi feito. Então, na verdade, eu defendo uma administração que, da mesma forma que não, o vereador não se elegeu, o senhor também teve a resposta nas urnas da administração que conseguiu se reeleger. Da mesma maneira que o senhor acha que, por eu defender uma administração, eu não me elegi, da mesma maneira nós elegemos o nosso prefeito e fizemos 5 vereadores. Prova, vereador, prova que por mais que o senhor tente, né, desfazer ou distorcer as minhas colocações aqui, a grande massa, a grande população, né, a maioria dos eleitores de Nova Esperança do Sul, reelegeu o Júnior e o Elton, e reelegeu a maior Câmara de Vereadores, inclusive com mulheres, trazendo aí os seus espaços, preenchendo aí o seu espaço como mulheres, e elegemos 5 vereadores. Embora eu não esteja no meio dos 5, nós tivemos uma renovação política dentro do PMDB e do PDT, que nos permite dizer com muito orgulho, renovamos a Câmara de Vereadores com novas pessoas, com novas lideranças que se formam no nosso município. E a nossa administração tem se preocupado, sim, em poder se adequar às empresas. Mas o direito dos funcionários também é necessário que a gente respeite. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
E nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 14 de outubro de 2024.
Sete vírgula.